Jornal da Manhã Regional.
A gente fala ainda do tempo, principalmente de previsão, né? As chuvas chegando. Campos do Jordão anunciou que vai instalar sirenes em áreas consideradas de risco. Excelente ação durante o período de chuvas que começa agora, né? Segundo o executivo, o prefeito Caê, os preparativos estão sendo feitos pela Defesa Civil local em pelo menos 6 bairros que são considerados de alto risco. Britador, Monte Carlo, o Pica-Pau, Vila Albertina, Vila Paulista Popular e a Vila Santo Antônio.
O primeiro equipamento deve ser instalado no bairro Vila Santo Antônio, próximo à caixa d'água da Sabesp. A instalação faz parte de ações preventivas do município.
Além dessa sirene, também serão instalados os NUPEDEX, que são os Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil, que contarão com apoio de voluntários para o auxílio da população. 7h34. A gente já está aqui em nossos estúdios com o vice-presidente da Organização das Escolas de Samba de Guaratinguetá, o Thiago Domingos. A gente manda um abraço também ao mestre Pelé, ao presidente da UESG. Todo mundo trabalhando firme e forte, visando o Carnaval 2026, que já começou na UESG, já começou na Secretaria de Cultura. Um abraço ao Thiago Xavier, secretário, e já começou aqui na Rádio Frei Galvão também. Thiago, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Felipe. Bom dia a todo o pessoal aqui da técnica.
Bom dia.
A todos os ouvintes. A gente, na verdade, prossegue, né, um planejamento de carnaval, né, que foi aí desenhado pelas escolas logo após a quarta-feira de cinzas desse ano. E dentro desse processo de planejamento, as escolas seguem, né, um rito aí de etapas. Uhum. E, na verdade, a gente já segue aí a segunda etapa principal do carnaval, na nossa concepção, na primeira, que é o sorteio da ordem de desfile e o lançamento dos enredos das escolas. Isso já ocorreu, né, no final do mês de agosto. E agora, no último final de semana, tivemos o lançamento oficial do samba de enredo. Isso. Lá na quadra da Escola de Samba Acadêmicos, Campo do Galvão. Um evento de sucesso total, né? Passamos da casa de 1.000 pessoas no evento.
Legal.
Né? Acho que superou as expectativas, inclusive.
Vocês têm que arrumar um lugar maior daqui a pouco.
Assim, a gente estava conversando sobre isso ontem, né? Junto com o mestre Pelé, a gente participou de um podcast e na verdade, assim, o concurso da rainha, da Corte Momesca, ele é mais atrativo, porque já está visando o carnaval, já passou o Natal, Ano Novo. Então, o foco depois que vira o ano é o carnaval. Então, a gente vai ter que realmente reconversar essa questão do local, porque ficou realmente pequeno. Mas isso prova, né, realmente o anseio das escolas, né? É o anseio da comunidade pelo carnaval, pelo samba. E um evento, além de dispor, né, de música boa, de entretenimento, das escolas dançando, a praça de alimentação disponível, estacionamento, o maior conforto para todos os presentes, segurança privada, né, o apoio da Polícia Militar, da fiscalização da Prefeitura. Então foi um conjunto de fatores, né, que culminaram para dar um sucesso total desse evento.
Muito legal. E aí eles vêm se sucedendo, né? É necessário também, a UESG é responsável pela organização das escolas, não do carnaval como um todo, mas promove esses eventos junto às agremiações para que tenha cada vez mais, não só a organização, mas que as escolas tenham cada vez mais apoio e suporte, né? Para o ano que vem, a expectativa, o Zé Carlos comentou aqui quando esteve aqui, é algo em torno de 130 mil de apoio, subvenção ali da prefeitura, algo que tá nessa faixa aí mesmo, né? Porque tem um outro incentivo ainda. O número nunca fecha, né?
Não, na verdade, assim, o número fixo, né, pelo edital de chamamento, né, que ainda não saiu, a gente tá nessa...
Tá aguardando,
né? Essa ansiedade saía hoje aqui.
Tem expectativa?
Até amanhã. Porque na verdade...
Não é expectativa, é o prazo. Até amanhã.
Porque, assim, pela prescrição legal do chamamento público, ele tem 30 dias para percorrer todas as etapas de recurso. É o prazo legal de prescrição do chamamento.
Isso.
Então, isso já vai dar na primeira semana já de dezembro.
Tá.
E aí as escolas fazem as primeiras etapas e tem um prazo de 5 a 10 dias para fazer o pagamento. E foi uma promessa, né, do prefeito Júnior Filippo de fazer o primeiro pagamento na primeira quinzena de dezembro.
Então tem que ser.
Então a gente está no gargalo do limite, né? Acho que entre hoje e amanhã sai o edital. Mas, assim, independente do edital, né, as escolas já estão trabalhando, né? Uhum. Como o Zé Carlos falou, sim, o aporte de 130 mil é 100 mil do edital. Isso. E 30 mil, né, com a venda de camarotes e frisas, né, que são aquelas cadeiras de pista. Mas a gente tem a plena consciência que as escolas gastam aí pelo menos o dobro disso.
Gasta,
né? Pelo menos o dobro.
Eles falaram.
De 260 a 300 mil reais, eles escolas falaram. Que gastam menos, mas nessa faixa aí, pelo menos de 250 a 300 mil. A gente sabe que é um trabalho realmente que eles fazem com as comunidades, com os eventos, com os almoços, os pagodes, as reuniões lá, as confraternizações. Mas a gente tem a certeza que pela qualidade técnica que vem vindo, pelos presidentes, né, pela qualidade também deles, né, uma nova geração de presidentes aí compromissados com o carnaval, a gente tem a certeza que teremos aí uma grande disputa em 2026.
Com certeza. A gente já recebeu aqui 5 escolas, a Tamandaré vem amanhã. Teve ali um contratempo entre os membros, de quem vem, quem não vem, como que vai ficar, ficou definido, eles vêm amanhã. E inclusive já falamos até com o próprio carnavalesco, é outro passo que a gente vai dar, buscar os carnavalescos, né? Quem, de onde sai todas aquelas ideias, né? As cabeças mágicas. Então, acompanhando passo a passo também esse desenvolvimento aí das escolas de samba aqui de Guaratinguetá. Além desse evento oficial do lançamento então dos sambas enredo, que aí agora cada escola vai fazer na sua quadra, né? Eu já vi quase todas anunciando eventos com a sua comunidade e vamos dizer que agora são oficiais, porque já teve junto ao ESG. Também tem outras datas que vocês pretendem colocar em prática a partir da UESG, né? Isso vocês já estão se programando. Vai aguardar essa questão do edital ou já, a gente já pode falar o que já é o próximo passo junto com todas as escolas?
Não, já está inclusive definido com o prefeito Júnior Filipe em reunião. Então, o próximo evento oficial da UESG é no dia 10 de janeiro de 2026, que é o concurso da Corte Momesca, eleição da rainha, da primeira princesa, da segunda princesa e do rei Momo. Isso no dia 10, né, de janeiro, um sábado. Com relação ao concurso da mini rainha, a gente aproveita a audiência. A gente teve.
Eu ia te perguntar.
A gente realizou um TAC, né, com a promotoria, né, com a doutora Ana Cláudia Campos.
Tá.
E por esse TAC ficou definido que o concurso da mini rainha ele vai ser regrado por uma série de condições, né, que foram expostas, questão de vestimenta, de seleção musical, da própria postura. Enfim, a questão do horário, da não venda de bebida alcoólica, num evento infantil, uma espécie de uma matinê, né?
Isso é.
Então, isso foi regrado, né, para as escolas de samba. Porém, né, a gente conseguiu aí a liberação pro desfile das escolas de samba, né, mediante algumas condições, com as alas de crianças, casais mirins de Messalha e porta-bandeira, os ritmistas, né, que a gente tem aí pelo menos 30% das baterias com jovens, né, com 15, 16, 17 anos.
A tradição do samba, ela vem da família.
Exatamente.
Então, a criança já nasce naquele meio, se não fosse assim, o samba já tinha morrido.
Não, né? E esse trabalho de fomento é o que é a raiz, o cerne do prosseguimento da escola
de
samba.
Para que ele continue.
Da mesma maneira que a velha guarda e as baianas, né, que são as matriarcas do samba, né, que são exemplo para os mais jovens, as crianças são o futuro.
Sim.
Então, além do desfile, né, e a participação nos eventos, a gente conseguiu também a manutenção dos projetos sociais.
Ótimo.
Que envolvem crianças e adolescentes. Isso também estava em xeque. Então, a gente conseguiu conversar, adequar isso com a promotora, a doutora Ana Cláudia. As escolas vão assinar nesses próximos dias esse TAC junto com a UESG.
Ótimo.
E então, a partir daí, a gente vai ter definido essa configuração da mini rainha.
Tá.
Então, definido a festa da rainha dia 10 de janeiro, num sábado,
da corte
Momesca. E depois o evento denominado Samba Seresta, né, que está denominado, não sei se vai ser na Praça Conselheiro ou na Praça da Estação.
Foi um sucesso, né?
Sucesso total.
Nossa.
Né? A gente vai fazer nos dias 23 e 24. Né, sexta e sábado, dias do final de semana. E antes do Samba Seresta vai ter o Festival de Marchinhas.
Da 23, 24 de quando?
De janeiro.
De janeiro.
A gente vai ter o Festival de Marchinhas no período do final da tarde. Tá. E à noite o Samba Seresta com a escola de samba.
Nossa, esse ano foi sensacional.
Foi, então, e a tendência é que aumente mais, porque na verdade são dois eventos agregados.
Festival...
Vai ser o público do Festival de Marchinhas, que é um concurso e atrai público do vale inteiro, porque tem uma premiação bacana.
Muito legal.
Tem uma difusão legal. E depois as escolas de samba. Então, nos dias 23 e 24 de janeiro, sexta e sábado, o Samba Seresta. E aí o ano que vem, já no mês que, seguinte, né, que é o fevereiro.
Já é fevereiro.
Ensaios técnicos, né, na primeira semana de janeiro e depois os desfiles.
Muito legal. É, só depois da assinatura do TAC, da delimitação das regras ali, do regramento mesmo, da questão do Mini Rainha, que vai sair a data oficial, você acha que dá para ser junto lá no dia 10 da Corte Momesco? Porque vai acabar sendo um evento à parte, né?
É, então, essa decisão a gente vai, na verdade, levar para as escolas. Porque a prefeitura, nesse momento, ela, como ela não assinou o TAC, ela sai do apoio financeiro do evento. Tá. Então, na verdade, a Mini Rainha não vai fazer parte da corte do carnaval, pela primeira vez depois de 40 anos.
Tá.
Então, assim, até isso ser, sabe, digerido e arrumado um formato, uma linha, né, para que isso seja realizado, para esse ano, como prudência, não vai fazer parte da corte. Até porque a maioria dos eventos carnavalescos são noturnos e existe uma exigência de ser até 20 horas.
É a tradição.
E tem a venda de bebida alcoólica. Não só os eventos das escolas, ensaios, como na Avenida Presidente Vargas.
Isso.
Então, para evitar qualquer tipo de problema, interpretação, né? A gente sabe que a gente tem uma visão, mas a visão do juiz é uma, da promotora é outra, até porque eles não vivem o ambiente do carnaval.
Exato.
Não sabem como funciona. Então, para evitar um problema, a prefeitura não assinou o TAC, então, assim, não tem esse apoio. Então, as escolas vão
vai
sentar
ficar de
e
responsabilidade da UESG
para ver como promover o concurso da Mini Rainha. Excelente. Promover ou não, existe a possibilidade de não ter também.
Tá. Isso vai ser definido então daqui
a
tempo.
Em breve.
Aí a gente, claro, com a nossa cobertura, vamos trazer essa informação aqui para os nossos ouvintes. Muito bem. É, quero já dizer que o secretário de Cultura, Thiago Xavier, vem segunda-feira para conversar conosco, quem sabe já com o edital publicado. E a gente consegue repercutir os pormenores aí da publicação do edital, além de outras questões relacionadas ao carnaval. A gente está falando do secretário de Cultura porque este ano o carnaval passou para a responsabilidade da pasta da cultura e não mais do turismo, né? Não que o turismo não vai atuar bastante, impacta muito, né? É, mas como que você também acompanha essa mudança? Quem está à frente hoje é um historiador, é um professor, é alguém que conhece a história da cidade, entende a história do carnaval, a sua importância. Você acha que isso também facilita nos tratos, nos diálogos? É, foi importante essa mudança para vocês também?
É, eu acho que assim, tem dois pontos, né? A questão da concepção do carnaval, né, como evento cultural.
Uhum.
É, ainda que traga, a gente teve até duas reuniões aí, uma no Hotel Ibis lá, e foi repassado pra gente a quantidade de turistas realmente que vieram. A lotação do hotel. De 25. Né, foi apresentado os números, a maior lotação do hotel foi no período carnaval. Então, assim, ainda que tenha esse viés turístico, a gente entende que hoje o carnaval é muito mais cultural.
Uhum.
Né? Então, acho que agora ele está na pasta certa. Tá. Porém, tem a questão orçamentária.
Ah,
né? O orçamento da cultura é muito mais restrito.
Exatamente.
Porém, com a LOA, já foi desenhado uma situação.
Já ampliou, né?
Para que tenha um aporte financeiro maior. E aí o carnaval inserido, porque o carnaval ele gasta em média na faixa de 3 milhões de reais na formatação de todo o carnaval.
Isso.
Então isso está sendo desenhado. A questão do trato com o Thiago Xavier é excelente, né? Além de ser um amigo pessoal de infância, ele é assim, uma pessoa muito ligada, né, à cultura, né, um historiador, ele conhece a história do carnaval e nos respeita muito. Então esse trato eu tenho certeza que vai melhorar muito essa ligação, essa interlocução. E porém com o know-how do turismo. O turismo tem um know-how de se fazer o carnaval.
Não quer dizer que eles não estarão acompanhando, né?
É, na verdade não vão estar na linha de frente, mas eu acredito que todo o know-how ali repassado para a cultura, e a gente tem a certeza que vai dar muito certo.
Vai. 7h47, vamos fazer a pausa de um minutinho. Na volta a gente faz outros questionamentos aqui ao Thiago, principalmente a gente já pode pontuar a questão do júri, que é um júri diferente também, né? É, algumas novidades para 26, hein? Vocês resolveram trazer tudo novo, mas vai dar tudo certo, gente. 7h47, um minuto, estamos de volta. Sete horas 49 minutos, a gente já vai continuar nosso bate-papo aqui com o Thiago Domingos, vice-presidente da Organização das Escolas de Samba de Guaratinguetá. Eu só preciso trazer duas notinhas rápidas aqui. Hoje a CCR Rio São Paulo, que administra a rodovia Presidente Dutra, vai liberar a partir das 10 da manhã 4 quilômetros de novas faixas ali de rolamento entre as cidades de Jacareí e São José dos Campos.
A liberação ocorre após vistoria final das equipes de operação e obras da Rio São Paulo. Segundo a Rio SP, a obra faz parte do programa de ampliação da capacidade de tráfego na Via Dutra, na região do Vale do Paraíba, com foco na melhoria da fluidez, segurança e mobilidade entre Jacareí e São José dos Campos.
Durante o período de adaptação, alguns painéis de mensagens viárias, esses que a gente vê na Dutra, né? Vão exibir as informações e orientações aos motoristas, entrada, saída, trecho que está interditado. A concessionária reforça também o pedido de atenção redobrada e respeito à sinalização no trecho que está em obras.
E a Prefeitura de Caçapava anunciou que o transporte coletivo municipal será gratuito nos dias de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, que acontecerão no dia 9 e 16 de novembro. Em Cunha também será gratuito.
Sensacional,
viu?
Essa ação.
Só que em Cunha tem que fazer a inscrição antes. Eu tenho dado essa notinha.
Essa gratuidade de Caçapava será válida nos horários de maior circulação dos estudantes, que vai ser das 11 da manhã até a 1 hora da tarde, depois na saída das provas, das 4 da tarde até as 7 da noite. E isso tanto no deslocamento dos candidatos até os locais, quanto depois no retorno para casa, né?
E a iniciativa tem como objetivo garantir o acesso facilitado aos candidatos, assegurando que o transporte não seja um obstáculo para os estudantes.
A Prefeitura de Caçapava orienta os participantes a se programarem com antecedência, verifica aí o local da prova, o itinerário dos ônibus disponíveis, tudo isso está no site da Prefeitura. Excelente atitude, favorecendo e beneficiando aí os jovens, né? Que já estão tensos, e a gente vai falar de Enem daqui a pouco, o nosso professor já está aqui. Os jovens tensos, se você propicia isso, né? Facilita muito mais. Parabéns, atitude aí de Caçapava e também da Prefeitura de Cunha. Antes da gente voltar com o Thiago, teve um tombamento de um caminhão na rodovia Presidente Dutra agora de manhã, quase que eu fiquei completamente preso ali, porque eu não ia ter como sair, porque eu já tinha passado a saída para dentro ali da cidade de Aparecida. Então você ia ter que ficar parado ali,
esperando resolver
o BOzinho. E me parece que ainda está lá o problema, hein? Nesse momento, segundo a faixa da direita está bloqueada e o acostamento, que é onde esse caminhão tombou. Eu passei e vi as equipes da CCR trabalhando, ainda não havia equipe da Polícia Rodoviária Federal, e vi uns dois senhores circulando ali no caminhão, que me pareceram serem os motoristas ou o acompanhante ali. Então, parece que a situação de saúde é boa, mas para destombar, para limpar a pista, para liberar trânsito, aí demora, né? Só para vocês terem ideia, neste momento o relato de tráfego está já passando a entrada de Aparecida no quilômetro 71, ou seja, já são 3 quilômetros de lentidão, sendo que a faixa da direita e o acostamento estão bloqueados. Isso aconteceu na pista sentido Rio de Janeiro, ou seja, quem está vindo de Aparecida, Roseira, para Guará. Então, você motorista, atenção, vai ter trânsito. Se puder circular por dentro de Aparecida é melhor, mas eu já posso dizer que o tráfego na Padroeira do Brasil, que traz aqui para Guará, também já está se intensificando, porque já tem gente correndo do trânsito, né? Uhum. Já joga ali no Waze ou no Google Maps e já sai por dentro. Então, na Padroeira do Brasil, neste momento, também o tráfego já aumenta um pouquinho por conta desse tombamento desse caminhão na Dutra, no quilômetro 68, em Aparecida. Caso a polícia nos atualize de mais detalhes, a gente traz para vocês aqui no Jornal da Manhã Regional. Vamos voltar aqui com o Thiago, daqui a pouco notícias da CPI do SAAI em Aparecida também. Thiago, para o ano que vem tem novidades também na questão do júri. A definição do júri, isso já está certo. Os jurados vêm de São Paulo, é isso? E por que que isso é novidade? O que que você pode trazer em relação a essa questão dos jurados do ano que vem? Afinal de contas, os jurados é uma peça-chave também para o carnaval. A festa tem toda a questão histórica, de cultura, de beleza, daquele teatro que vai para a avenida, mas tem um caráter competitivo também, que a gente não pode deixar de lado, e as escolas também valorizam muito isso.
Antes de responder a pergunta, Felipe, queria mandar um abraço especial, estava vendo aqui no celular, para o Francisco Oliveira, que é responsável pelo setor de licitações da prefeitura. Ele está na audiência. E ele já deu a notícia aqui que o edital vai ser publicado hoje.
Boa, Francisco!
Primeira mão.
Boa, hoje o edital do Carnaval 2026 será publicado. Vou ficar com o Diário Oficial já aberto.
É.
Porque eu acho que vai sair já já.
É, então um abraço pro Francisco, assim, o Carnaval.
Valeu, cara, obrigado.
Não, ele é feito a várias mãos e dessas mãos a gente tem dentro do Poder Público também. E o Francisco é uma pessoa que nos auxilia muito, né? Ao lado da Secretaria de Administração, ele é uma pessoa intimamente ligada a nós e às escolas de samba. Então é a pessoa que todos os anos faz a assinatura do contrato com a gente, enfim, faz muito essa bom. Parceria com essa questão burocrática. E é um cara muito, um cara 10. Né? Um abraço especial para
vocês. Um abraço.
Então, com relação ao júri, né, pela primeira vez a gente conseguiu ter uma votação unânime do corpo de jurado.
Olha.
Existe sempre aquela divergência da votação, porque são abertos duas votações, um para o corpo de jurados paulista e outro para o corpo de jurados carioca.
Ah, tá.
Então, num primeiro momento, já aconteceu isso também de uma maneira inédita, foi votado 6 votos para jurados de São Paulo. Isso prova a qualidade, né, do julgamento que vem acontecendo nos últimos anos.
Sim.
Pelo menos os últimos 4, 5 carnavais, todos foram de júris paulistas.
É, olha.
E as escolas satisfeitas com esse julgamento. E depois a segunda votação, que é a eleição dentro do quadro paulista, né? Foram 3 empresas participantes: a UESP, que é a União das Escolas de Samba Paulistana, a FESEC, que é a Federação das Escolas de Samba Paulistana, e o José Roberto Brandão, né, que é que ganhou por 6-0, inclusive, que é o mesmo jurado que já julgou alguns carnavais aqui, mas julga os principais carnavais do país.
Tá.
Inclusive o Festival de Parintins, Festival Folclórico de Parintins. Legal. Então ele ganhou o certame. É, já teve uma reunião conosco, com os presidentes, aqui no Museu Frei Galvão, né, com apoio do Thiago Xavier, secretário de Cultura.
Legal.
Então a gente já deliberou bastante sobre ele, sobre os quesitos, a concepção dos quesitos, a cartilha do julgador, com a maneira como se portar, como julgar cada quesito, que é muito importante. Então a gente avançou muito. O Brandão é um cara que entende muito de carnaval, como eu falei, né, julga os principais carnavais do país. E a gente já passou para ele, inclusive, já os sambas, os enredos, a sinopse.
Já recebeu,
o corpo de jurados já tem essa definição, já.
Porque a partir disso eles avaliam, né?
Isso.
Se o que for apresentado na avenida está de acordo, né?
Não, e na verdade, assim, existia sempre um mito antigamente que o jurado chega no dia do carnaval, não lê o material de julgamento.
Já ouvi isso.
Não, então hoje a gente tem a facilidade de ter a internet, né? Então,
é verdade.
Eles já receberam aí com quantos meses? Aí, novembro, outubro, novembro, 4, dezembro, janeiro, 3 meses e meio já, então. O material da sinopse, dos sambas, já fizeram a reunião dos quesitos com as escolas.
Legal.
E mais uma novidade, as escolas farão um vídeo de 5 minutos de cada carnavalesco, explicando o seu enredo já para mandar para os jurados.
Que legal. Então, isso é apresentado, bom, a grande referência de transmissão é a Rede Globo, né?
Sim.
E quando inicia o desfile, entra ali.
Exatamente.
Entra um resuminho, né? É. Até para que o ouvinte, o internauta, compreenda e esteja mais dentro ainda do carnaval. Acho que isso é fantástico.
É, porque na verdade, assim, né, não é as pessoas do carnaval que assistem o carnaval, são todos, né?
É.
O público carnavalesco que acompanha, ele já tá ali por dentro da sinopse do samba, você entende?
Já.
Mas tem a pessoa que vai assistir o espetáculo.
Isso.
E chega na hora. Então, assim, ela tem que entender.
Praticamente igual a Copa. Nem todo mundo que gosta de futebol, que acompanha o futebol, mas quando chega na Copa, e o carnaval é a mesma coisa. Não que a pessoa vá no samba, no pagode o ano inteiro, mas chega no carnaval, entra o bichinho do carnaval e pronto.
Não, e aí tem que ter informação pra você entender o espetáculo, né? Porque você vê as alas, ouve o samba, você entende um pouco, mas tendo essa informação preliminar, já ajuda muito o entendimento.
Bom, você me deu uma ótima ideia de trazer o Brandão pra uma entrevista dentro desse nosso trabalho de carnaval. Então já temos esse trabalho de procurá-lo, depois você agiliza os contatos pra gente. E a ideia, se possível, depois a UESG autorizando junto com a comissão de jurados, da gente trazer, inclusive, para a transmissão aqui do nosso jornal, essas apresentações, porque é uma apresentação técnica, né, de como vai ser, não tem nada ali sigiloso, então a gente pode divulgar como cada escola vai se portar. Apesar que a gente vai atrás dos carnavalescos, então todo mundo que nos acompanha vai ter todas as informações. Tiago,
tem participação de ouvinte, ele deseja aqui, manda um abraço pro Tiago e pro Mestre Pelé, diz que é o Mário Rosa, e diz que entende a discussão da festa da Rainha Mirim, que é muito pertinente, porém as escolas devem refletir com muita parcimônia a assinatura do TAC. Esta assinatura praticamente sepulta a festa Mirim. Mas é importante destacar aqui, né, que não é, não são vocês que querem assim, né? É uma lei contra a adultização que ganhou um boom muito grande durante esse ano, e houve uma denúncia houve uma denúncia contra esse concurso. Então vocês estão tentando entrar num acordo exatamente para que não morra, porque se dependesse da lei não ia nem existir esse concurso, né?
Então, mandar um abraço especial pro Mário Rosa, que já foi presidente do Beira Rio, já participou da UES conosco, é um carnavalesco.
Ele deve sentir no coração também essas mudanças.
Essa questão que você tinha comentado antes do fomento, né? Das crianças, de se fazer a raiz do samba. Mas eu acho que diante dessas novidades, e o mundo é dinâmico, a gente tem que se adequar. A gente vai fazer essas adequações num primeiro momento.
Vai dar certo.
A gente vai sentir, porque vinha num formato já definido há 40 anos, mas vai dar certo, como o Felipe falou, não vai ser um sepultamento, não. A gente vai ter uma adequação.
A participação das crianças.
Isso, de manter o cerne. A gente vai ter que fazer esse fomento de uma maneira
talvez
diferente.
Talvez se torne um evento a mais que é voltado ao público infantil.
Exato.
Né? A gente tem um carnaval aqui na praça. Então, quer dizer que, inclusive, o carnaval na praça acaba 14h. Então, pra criança mesmo.
Então,
né?
E o foco do Ministério Público geralmente é o enfoque, o destaque pra criança, entendeu? Então, sendo um evento infantil, com toda a concepção infantil, a criança deixa de ser o destaque principal. Passa a ser um contexto global ali, né? Porque daí são várias crianças, não tem o problema ali dessa questão da adultização, do foco ser a criança do concurso, ser os holofotes pra uma criança específica ali, dançando, cantando, sambando.
É isso, complicado. Gente. A gente tem que se adaptar,
novos
né? Porque tem gente ruim por aí.
Antigamente não existia a internet. Hoje, qualquer imagem de criança, ela já começa a circular em lugares indevidos, né? Infelizmente.
A gente tem que se adaptar, né? Tiago Domingos, vice-presidente da UESG, muito obrigado por mais esta participação. Voltará em breve, deixa eu ver aqui na agenda se ele ainda volta esse ano. Ele não sabe, mas ele vai voltar.
Já deixa
porque
anotado
a gente
aí.
Quer, ainda este ano, provavelmente em dezembro, falar das regras do carnaval, como que vai estar bem organizadinho. Todo ano tem que ter as regras, né? Então, para que as escolas e quem for acompanhar, toda a comunidade também esteja atenta, entre outros assuntos relacionados ao carnaval.
O
e a gente
vai
continua.
Acordar cedo depois das noites de carnaval.
Aí,
de todos os encontros e tudo.
Tem que colocar o despertador que se leva a despertar 3 vezes.
E em janeiro vem aí o nosso programa especial, comandado pelo querido Antônio Carlos Faísca, trazendo todas as noites a cobertura, inclusive lá nas escolas,
os ensaios técnicos,
bacana. Transmissão na avenida. A gente abraçou junto com a UESG e a Secretaria da Cultura a história de Guaratinguetá, né? Carnaval de 2026, e vamos contar isso aqui na Rádio Frei Galvão. Obrigado, Tiago.
Agradeço você, Felipe, Juliana, ao Sadal, o Guilherme, né? O Guilherme, a todos aqui da técnica. Só mais uma informação que eu vi no celular aqui. Perguntaram sobre camarote, sobre arquibancada. É bom a gente falar. Os camarotes já foram definidos.
Tá.
Eles vão ser vendidos pelas escolas de samba ao valor de R$10.000.
Tá.
Corram, que isso aí acaba rapidamente, as escolas já estão liberadas para fazer a venda.
Uhum.
As frisas, que são as cadeiras de pista, no valor de R$1.500. Então já procurem as escolas. E a venda das arquibancadas, elas serão feitas pela prefeitura, pela primeira vez também no modo online. Vai ser venda virtual.
Olha.
Então,
novidade.
Isso a prefeitura vai tomar conta.
Novidade.
E a nossa parte é camarote e frisa. Então, aqueles que queiram já se cotizar com o grupo, vamos aí dividir, vamos montar o pessoal que vai ficar no camarote, já procurem as escolas e as frisas também.
Das escolas.
Das escolas de samba. Já procurem já para depois não querer virar o ano que vem e falar acabou.
Não. Aí não dá
então
mais.
A gente já tá avisando com antecedência.
Boa.
Já vamos.
Acaba.
Reforçar toda vez que a gente tiver aqui as escolas, o assunto for carnaval, a gente vai reforçar isso para os nossos ouvintes. Tiagão, obrigado.
Obrigado pelo apoio, e a gente vai estar presente sempre quando possível.
Valeu.